O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
A retinopatia diabética é uma doença que atinge 146 milhões de pessoas no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS. Um problema que pode levar à cegueira, o que causa muita preocupação dos pacientes. O nosso ouvinte Edmilson, do bairro do Totó, pediu para que a gente tratasse sobre a retinopatia diabética aqui no consultório do Rádio Livre. E por isso, nós convidamos para o nosso consultório o médico oftalmologista Paulo Saunders. Dr. Paulo é especialista em oftalmologia pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia e também é sócio-diretor do Hospital de Olhos Oftalmax. Dr. Paulo, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao consultório.
Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos os ouvintes também da Rádio Jornal.
A gente que agradece muito a sua participação aqui com a gente no consultório, Dr. Paulo. E quem também está com a gente hoje é o médico oftalmologista Dr. Michel Bittencourt. Dr. Michel é membro da Sociedade Brasileira de Glaucoma, chefe do Departamento de Glaucoma Infantil da Fundação Altino Ventura, é vice-coordenador do Departamento de Glaucoma do HOPE e da Fundação e também está aqui com a gente. Boa tarde, Dr. Michel. Seja também muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
Boa tarde. Eu que agradeço o convite, mais uma vez, estar aqui podendo contribuir com as informações que podem ajudar os nossos pacientes.
Dr. Michel, quem tem diabetes, qualquer pessoa que tem diabetes, pode ter retinopatia diabética mesmo sem nunca ter tido problema nenhum na visão?
Mesmo sem tido um problema, o quê? Desculpa que cortou.
Quem tem diabetes, a pessoa foi diagnosticada com diabetes, ela já corre o risco de ter retinopatia diabética mesmo sem ter nenhum histórico de problema na visão?
Sim, sim, certamente. A diabetes ela tem os seus órgãos-alvos, são os órgãos que mais vão sofrer com o descontrole da glicemia. Então, o olho, o rim, o cérebro, o coração, são todos esses órgãos que o paciente precisa antecipar possíveis complicações que podem acontecer. A retinopatia diabética ela está atrelada ao tempo de diabetes. Quanto mais tempo você tem aquela patologia causando danos na fisiologia do olho, e também a intensidade. A gente sabe que uma hiperglicemia de 150, por exemplo, de uma glicemia de 300, isso vai fazer uma diferença muito grande. Então, essa severidade e esse tempo de doença são dois fatores que podem fazer você abrir aí, às vezes, até muitas vezes, descobrir o quadro de diabetes através dos olhos, através de um exame de rotina.
Doutor Paulo, a retinopatia diabética, ela afeta qual parte do olho?
Desculpa, pode falar de novo?
Doutor Paulo, está me ouvindo?
A pergunta é para quem?
Para o senhor, doutor Paulo. A retinopatia diabética, ela afeta que parte do olho?
Ah, sim. A retinopatia diabética é uma doença que afeta primariamente a área do olho chamada de retina. A retina é a parte conhecida como a parte do fundo dos olhos, né? E que é responsável pela formação das imagens que nós enxergamos. Então, qualquer doença que afeta essa área do olho, que é a retina, pode comprometer gravemente a qualidade da visão que nós enxergamos. E a retinopatia diabética, nos estágios mais avançados, pode levar até a uma perda irreversível da visão. Então, é muito importante que os pacientes diabéticos, imediatamente ao diagnóstico da diabetes, já procurem um médico oftalmologista e, se possível, um médico oftalmologista especialista nessa área de doenças da retina, porque aí ele já vai poder, nos estágios mais precoces da doença, realizar o tratamento adequado, evitando que a doença se instale e passe para as fases mais avançadas.
Doutor Paulo, a retinopatia diabética ela é uma doença grave, mas qual seria o exame, por exemplo, que vai fazer esse diagnóstico? Por exemplo, é o mapeamento de retina que diz se a pessoa está ou não com essa doença, a retinopatia diabética?
O mapeamento de retina seria uma primeira análise, né? O paciente comparecendo para uma consulta oftalmológica, é realizada a dilatação da pupila e o mapeamento da retina. para uma avaliação inicial do estado dessa retina. Primeiro, definir se há sinais da retinopatia ou não e se essa retinopatia se encontra no estágio inicial ou avançado. É, a partir daí, são indicados novos outros exames mais complexos para avaliar o estágio dessa retinopatia. Então, pode ser realizado também na análise da retinopatia os exames de retinografia, angiofluorescenografia e a tomografia da retina.
Entendi.
Que vão dar mais detalhes, né?
Tá certo. Doutor Michel, tá me ouvindo? Doutor Michel, tá me ouvindo?
Tô ouvindo bem, pode falar.
Ô, doutor Michel, com relação a sintomas, a retinopatia diabética, ela apresenta algum sintoma até de alerta para os pacientes?
Sim. É, como o doutor Paulo falou, a região que é mais acometida com a retinopatia diabética é propriamente a retina, que é quem capta a luz e transforma a imagem. Se esse captador, ele tá com líquido acumulado, se ele tem sangramento acumulado, praticamente a visão do paciente vai piorar. Mas é muito importante a gente saber que as fases iniciais do diabetes muitas vezes alteram uma região muito periférica da visão. Então o paciente jamais deve esperar pelos sintomas para procurar um oftalmologista. Eu brinco com meus pacientes que é como se fosse um carro, que se a gente não faz a revisão, a gente, às vezes, vai lidar com um problema muito maior do que se a gente fizesse o diagnóstico mais precoce.
É verdade. Agora, doutor Michel, que sintomas seriam esses? Assim, o senhor disse que a visão fica um pouco complicada, mas é o quê? Uma mancha que aparece?
Não, a visão fica turva, embaçada.
Certo.
Isso seria a principal causa. A retinopatia diabética, como o doutor Paulo falou, tem estágios diferentes que podem causar, inclusive, um descolamento de retina, que seria uma piora mais avançada da visão, mas basicamente o que ele sente é embaçamento visual.
Aquelas manchas que aparecem, por exemplo, tem algumas moscas volantes, né, assim que se chama, né? Tem umas manchas também. Isso pode ser sinal de retinopatia diabética?
É, isso pode ser sinal de uma doença do vítreo, né, da parte interna do olho, que pode estar associada à retinopatia diabética. Mas o que o paciente tem que ter em mente é embaçamento visual. Ele é um paciente diabético. Que apresenta embaçamento visual, oscilação da qualidade visual, ele pode estar desenvolvendo uma retinopatia diabética, certamente.
E se aparecem esses sintomas, já quer dizer que é uma retinopatia num estágio mais avançado ou não?
Não, não. É, o sintoma, primeiro você vai graduar o nível do embaçamento, né? E, além disso, você vai avaliar a região posterior do olho, a região da vascularização do olho. A diabetes é uma doença dos pequenos vasos. Por isso que acomete o cérebro, o nosso coração, o rim. Então, aquela região, a depender do local onde vai estar acometido, as intensidades de sintomas podem flutuar.
Entendi. Doutor Paulo, quais são os tipos, então, de retinopatia diabética?
A retinopatia diabética, ela só existe a retinopatia diabética proliferativa e a retinopatia diabética não proliferativa. Nós dividimos nesses dois grandes grupos. A retinopatia diabética não proliferativa são os estágios mais iniciais da doença, em que a diabetes começa a apresentar algumas alterações, como pequenas hemorragias na retina, áreas de alterações nos vasos da retina, áreas de edema, né, de inchaço na retina. E na fase mais avançada, que é a fase chamada de retinopatia proliferativa, nós já temos a proliferação, ou seja, o crescimento de vasos sanguíneos doentes, vasos anormais que se desenvolvem na superfície da retina e que agravam esses quadros, porque esses vasos doentes, eles sangram com muita facilidade. Então, nessas fases mais avançadas, na retinopatia proliferativa, essas hemorragias vítreas vão trazer uma queda, um comprometimento na visão muito maior do que os estágios iniciais. Porque no momento em que um pequeno vaso desse causa um sangramento dentro do olho, esse sangue misturado ao líquido transparente do olho, ele vai deixar a visão muito turva. Então, nessas fases mais avançadas, muitas vezes é necessário um tratamento cirúrgico para poder melhorar a visão do paciente. É uma cirurgia que nós fazemos, que se chama vitrectomia. Então, nós temos de remover todo esse sangramento dentro do olho para poder restabelecer a visão dos pacientes. Nos estágios mais iniciais da doença, na fase ainda não proliferativa, esse tratamento pode ser realizado sem cirurgia, em consultório ou com tratamento à base de raios laser ou com o uso de medicamentos injetáveis, né? Existe muito hoje também o tratamento com as injeções intraoculares de medicamentos, que são usadas nessas fases mais iniciais. Então, dependendo do estágio da doença, é que nós vamos programar o tratamento desses pacientes. Né?
Nesse caso, pode falar, doutor.
É importante ressaltar também que em qualquer fase da doença, em qualquer tipo de forma de apresentação da doença, seja ela inicial ou avançada, é importantíssimo que esse tratamento seja multidisciplinar. Então, o paciente precisa de um acompanhamento muito próximo do médico endocrinologista para que as taxas da glicemia dele estejam controladas. Não adianta muito nós tratarmos bem o olho se a diabetes não está sob controle. Então, a diabetes é uma doença sistêmica. Então, precisa que haja o controle da diabetes e o tratamento. Não adianta nenhum dos dois sozinho.
Entendi. O doutor Michel, nesses casos mais avançados, que é a retinopatia proliferativa que o doutor Paulo citou, em que é feita essa cirurgia, a vitrectomia, por exemplo, a pessoa volta a enxergar bem?
Cada caso deve ser avaliado de forma muito individual. Uma vez que o órgão é acometido, perde a sua função, você pode restabelecer, mas não necessariamente funcionar da mesma forma. Quem faz cirurgia para casos como retinopatia diabética, muitas vezes retoma a anatomia, mas não retoma a função visual que tinha previamente. Eu gosto de brincar também com meus pacientes falando que é como se fosse uma televisão que quebrou. Você pode consertar ela, a parte externa dela, mas não necessariamente ela vai funcionar da mesma forma. E outra coisa, não adianta, isso é um ponto que eu gostaria de trazer aí para o Edmilson, nosso ouvinte, não adianta a gente tratar o olho enquanto a diabetes está em atividade, porque é como se você estivesse limpando o olho, limpando o líquido que tem dentro, limpando a hemorragia, mas continua sujando. Então, muitas vezes a visão não retoma justamente por isso, por uma dificuldade de controle da doença básica. Nada na retinopatia diabética é mais importante do que o controle da glicemia.
Isso vale tanto para os casos iniciais quanto os casos mais avançados?
Casos mais avançados, exatamente. E nem todas as situações você, mesmo com controle, vamos dizer, prospectivo, você vai conseguir retomar a anatomia e a função que antes estava patente. Outra coisa também que eu gostaria de citar é a associação entre a diabetes e a catarata. Então, é comum o paciente com retinopatia diabética também ter uma catarata. É muito comum uma catarata do tipo subcapsular posterior, é um subtipo específico que é muito comum no paciente com diabetes. Então ele passa a ter dois problemas. Então esse potencial de retorno de visão, todas essas questões precisam ser ponderadas para a gente ter uma perspectiva do prognóstico visual do paciente.
A gente já tem aqui um ouvinte conosco para participar do consultório. Euridis Silva está com a gente lá de Morena. Euridis, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao consultório.
Boa tarde, Elane. Olha, acontece, minha filha, que eu já fui ao médico, o médico falou assim, foi uma atrofia nervo óptico, né? Mas eu não sei se é de diabetes, não sei se é glaucoma. Sei que minha vista, eu não sou totalmente cego, eu enxergo muito mal, mas muito mal mesmo. Praticamente não conheço ninguém.
O senhor não sabe, o senhor teve uma atrofia do nervo óptico, mas não sabe o que causou isso?
Porque eu fui dormir de manhã. Quando houve um problema na rua, fui olhar, abri a janela, fui brecar, né? Só que quando eu fui dormir de novo, me acordei, estava praticamente sem enxergar nada.
O senhor tem diabetes ou qualquer outra doença assim, seu Eurides?
Diabetes mesmo, praticamente eu creio que não tem não, né? Não sei se é glaucoma, não sei se é o diabetes mesmo.
Entendi.
Não sei nem explicar, viu?
Então deixa eu passar aqui o seu caso para o Dr. Michel. Muito obrigada por ter conversado com a gente, viu, seu Eurides? Dr. Michel...
Prazer, é tudo meu, filho.
Dr. Michel, o senhor acha que consegue ajudar, seu Eurides?
Acho que sim. Vamos pensar no olho como se fosse um carro e que tudo precisa funcionar de forma organizada e de forma comitante, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, ele pode ter tido um problema do nervo óptico por glaucoma, sim, mas essa piora deveria ter sido um pouco mais lentamente. Ele pode ter tido um infarto do olho, e isso se chama de trombose, que pode ter feito essa piora um pouco mais aguda, certamente. Ele pode ter tido o acometimento de uma região da retina muito nobre, que a gente chama de mácula, e aí, quando você tem o acometimento dessa região, a percepção do paciente é que a visão piorou de uma forma mais acentuada, certamente. O que eu posso fazer para ajudar a senhorita é dizer que ele precisa de um exame oftalmológico com a dilatação da pupila e a medição da pressão intraocular. Porque só alinhando essas estruturas que a gente pode realmente dar aí um segmento de um prognóstico ou de um tratamento que ele possa estar precisando.
Tá certo, tá respondido então para o seu Eurides. Ô, doutor Paulo, a gente está aqui falando da retinopatia diabética, a gente está falando de tratamento e claro que a mensagem é para que as pessoas se cuidem e vá ao oftalmologista sempre, principalmente se tiver aí um diagnóstico de diabetes, para não ser surpreendido com uma doença como essa. Se a pessoa consegue descobrir a retinopatia diabética no início, assim, num diagnóstico precoce, ela consegue reduzir o risco de, por exemplo, perda de visão? Em quantos por cento? Tem esse levantamento?
Sim, com certeza consegue. O segredo para a preservação da visão e para impedir que a diabetes se torne uma doença mais grave é exatamente o controle periódico com o médico oftalmologista. A pessoa pode passar muitos anos sem ter perda nenhuma da visão. Tem pacientes com 20, 30 anos de diabetes e que pode ter boa qualidade visual e não ter nenhum nível de perda visual, desde que o tratamento seja feito a tempo e corretamente. Como eu disse antes, esse tratamento passa também pelo controle da diabetes.
Sim.
Então, se o paciente descobre cedo que tem uma fase inicial de retinopatia, esse sinal de alerta é passado para o paciente e ele procura o médico endocrinologista e consegue um bom controle da diabetes, ele vai ficar muito tempo sem ter problema na retina.
Tá certo. Consultório do Rádio Livre hoje, falando sobre retinopatia diabética. Nós estamos conversando com dois médicos oftalmologistas, Dr. Michel Bittencourt e também Dr. Paulo Saunders. E temos aqui alguns ouvintes que mandaram mensagens pelo nosso WhatsApp. Beatriz mandou um áudio, vamos ouvir.
Alô, boa tarde. Eu me chamo Beatriz Maria Bandeira, eu moro em Jaboatão. Eu gostaria de que vocês pudessem perguntar ao doutor Michel qual a dificuldade de uma senhora de 99 anos de ela enxergar. Porque a minha mãe, ela joga baralho tudo, mas tem hora que ela fica trocando as cartas, a dificuldade de enxergar. Por favor, pergunte a ele como a gente pode ajudar essa situação. Se é devido à idade que ela está perdendo a visão, alguma coisa assim. Por favor.
Claro, dona Beatriz, vou passar aqui sua pergunta para o doutor Michel, como a senhora pediu. Doutor Michel?
Beatriz, olha, um paciente de 99 anos, ele tem um olhinho também de 99 anos. Então, a capacidade, o potencial de visão, ele vai caindo à medida que a gente vai envelhecendo. Mas muitas doenças têm como fator de risco a idade. Por exemplo, uma paciente de 99 anos, certamente já tem algum nível de catarata. Se ela nunca operou a catarata, vale a pena uma avaliação para esse segmento. e a retina dela também. Há 99 anos, ela capta a luz e transforma imagem. Capta a luz e transforma imagem. Então, essa retina também pode apresentar fragilidades ao longo da vida. E eu queria atentar também para uma doença que se chama DMRI, que é degeneração macular relacionada à idade. A mácula é a região mais nobre da retina, é onde a gente tem a melhor qualidade de imagem. Então, para sua mãe, Beatriz, eu oriento um exame oftalmológico completo, ver se ela tem necessidade de usar um óculos, ver se ela já operou ou não a catarata e fazer uma avaliação bem detalhada da retina para ver se ela pode ter alguma doença relacionada à idade.
Tá certo, respondido então aí para a dona Beatriz. Agora a gente vai ouvir o áudio enviado pelo nosso ouvinte, Isaac.
Boa tarde, Rádio Jornal. Eu estou aqui ouvindo o consultório sobre retinopatia diabética. Eu gostaria de saber dos doutores aí o que quer dizer edema macular diabético. E se isso, se esse edema é decorrente apenas de diabetes ou de uma pressão alta, também pode causar esse edema. Porque eu estive num retinólogo e ele ao me examinar, solicitou o exame achando que meu problema era uma retinopatia diabética. Mas eu já estive em outros oftalmologistas e meu fundo de olho é limpinho. Eu questionei, doutores, a cada um, né? Meu problema, meu fundo de olho, eu sou diabético? Não, seu fundo de olho é limpo, limpo, limpo. Então, retinopatia, edema macular. Quero saber se pode ocorrer a edema macular com o fundo do olho limpo.
Doutor Paulo, o senhor pode responder ao Isaac?
Posso sim. O edema macular é uma condição que pode ocorrer em algumas doenças da retina, não somente na retinopatia diabética. Quando nós falamos que existe um edema macular, significa que a área da mácula, que é a área central da retina, a área mais importante da retina, que é a responsável pela nossa visão de detalhes, nossa visão de cores, que é essa visão que para onde nós estamos olhando reto. Não é a nossa visão periférica. A visão da mácula é a nossa visão central. Então, quando essa mácula está com edema, inchada, se diz que existe edema macular. Mas esse edema macular pode aparecer em várias doenças. A retinopatia é uma das condições mais frequentes de causar o edema macular. Nesses casos, o nome do edema macular se chama edema macular diabético. Por quê? Porque é um edema macular fazendo parte como sinal de uma retinopatia diabética. Então, deve ser tratado esse edema macular com os tratamentos que nós temos necessários para tratar essa retinopatia. Pode ser um tratamento com laser, pode ser um tratamento medicamentoso. Agora, o paciente está referindo que fez outras avaliações e que não havia sinal de edema macular. Nesses casos, não tem como nós darmos uma opinião a respeito do caso específico dele. Quando se diz que o exame de fundo de olho está completamente normal, não é para ter edema. Edema não é normal. Se existe edema, é porque existe doença. Precisa ser definido qual a doença que está causando esse edema macular.
O doutor Paulo, então era melhor ele ter uma outra avaliação, se ele conseguir?
É necessário para se dizer se tem edema macular que se faça um exame de mapeamento, um exame de uma retinografia, angiografia e, se possível, uma tomografia de coerência óptica, que é uma tomografia da retina. Todos conhecem esse termo tomografia, né?
Uhum.
Porque existem outras áreas da medicina, tomografia do crânio, tomografia do tórax, né? Então, existe também a tomografia da retina, que é um exame que vai evidenciar a existência de qualquer tipo de edema. Se faz uma tomografia e não tem edema, aí realmente está afastado a hipótese do edema diabético.
Ainda falando sobre edema, a Simone mandou uma mensagem aqui, doutor Paulo, e ela disse assim, ó, tenho retinose pigmentar e que apresentou um edema macular, sugerido de cirurgia, mas eu tive medo e até agora eu não fiz essa cirurgia. Aí ela pergunta se o senhor recomenda de fato a cirurgia.
É, aí é uma condição totalmente diferente, né? A retinose pigmentar é uma doença hereditária da retina que não tem relação com a diabetes e Sim. nem com a retinopatia diabética. A retinose pigmentar é um outro tipo de retinopatia que pode realmente cursar em alguns pacientes com o desenvolvimento de edema na mácula, mas o tratamento não é cirúrgico.
Não é cirúrgico?
Não.
E ela até disse assim, ó, só tenho 10% da visão e tenho medo de perder totalmente.
É, porque infelizmente a retinose pigmentar, por ser uma doença hereditária, ela é uma doença que faz parte do grupo das distrofias retinianas. Então a pessoa nasce com essa genética de desenvolver esse desgaste, essa perda progressiva dos fotorreceptores, que são as células responsáveis pela nossa visão. Então, ao longo da vida, depois de muitos anos, há realmente uma perda progressiva dessas células. E aí a qualidade da visão, infelizmente, diminui muito.
Tá certo. Agora, doutor Michel, Fernando mandou uma mensagem aqui pra gente. Ele disse que perdeu um olho com um deslocamento de retina. O outro olho, ele disse que a visão tá bem pouquinha, tá bem complicado. E ele pergunta se pode operar a retina do outro olho.
Olha, a retina, ela, como a gente conversou no começo dessa... essa entrevista, depende muito de como essa retina está. O descolamento de retina, quando mais velho, a vitalidade do tecido, mesmo depois que ele volta para o local, ele pode não ter a mesma função. Então, primeiramente, a gente precisaria avaliar o tempo de descolamento, a extensão de descolamento, qual foi a causa do descolamento. O descolamento pode, por exemplo, ter sido secundário a uma retinopatia diabética, onde a retina em si já não é mais uma retina saudável. Mas quando você tem um descolamento secundário a alguma rotura retiniana, você tem uma matéria-prima, mas uma vitalidade melhor e um potencial melhor de retomar a visão. Então, assim, para indicar ou não indicar a cirurgia, a gente obviamente teria que estar avaliando essa patência do olho dele.
O doutor Michel, a retinopatia diabética, ela aparece sempre nos dois olhos ou pode aparecer só em um?
Ela é uma doença bilateral e assimétrica. É muito parecida com o glaucoma. A gente tende a ter um olho que evolui um pouco pior do que o outro. Mas como a doença base é uma doença sistêmica, ou seja, está no corpo todo, acaba afetando os dois olhos. E eu queria também trazer um conceito sobre mácula, que é um conceito que eu percebo que meus pacientes têm muita dificuldade de entender o que é essa mácula. Se a gente lembrar daquelas televisões bem antigas, que elas eram curvas, quando a gente sentava na lateral, a gente não conseguia ver tão bem a imagem. Mas quando a gente via no meio daquela televisão, a qualidade ali era melhor. O olho também funciona assim. E a mácula é esse meio. Quando a gente compromete essa região, a qualidade visual global acaba sendo comprometida.
Entendi. O nosso ouvinte, o Edmilson, do Totó, que foi quem pediu esse consultório, também mandou um áudio aqui para a gente. Vamos ouvir.
Boa tarde, Anne Barreto. Muito obrigado. Estou aqui na escuta. Eu queria perguntar aos doutores aí, por favor. Suponhamos que eu faço o tratamento da retina, que eu não fiz ainda. A gente fica fazendo esse tratamento periodicamente, de ano em ano, dois anos. Como é o procedimento?
Doutor Paulo?
Oi. Eu não ouvi bem. Ele perguntou sobre a frequência do...
do tratamento. Do tratamento.
Edmilson, o tratamento, a frequência do tratamento vai depender muito do quadro da retinopatia, né, que o paciente apresenta. Os pacientes que são diabéticos comparecem para uma avaliação inicial e não apresentam ainda nenhum sinal de retinopatia, ele pode fazer um controle clínico, né, da diabetes e comparecer para uma reavaliação anualmente, porque ele não tem nada. À medida que o paciente começa a ter sinais de retinopatia, essa visita pode se tornar mais frequente. O médico pode solicitar uma reavaliação a cada 6 meses, trimestral, né, a cada 3 meses, ou, nos casos muito mais graves, pode ser necessário que ele venha todo mês para fazer uma reavaliação de resultado de tratamento ou até mesmo da evolução do quadro. Então, quanto mais grave o quadro e quanto mais necessário se faz o tratamento dessa retinopatia, mais frequente, com intervalo menor, o médico vai precisar solicitar o retorno. Mas mesmo quem não tem absolutamente nada deve fazer uma reavaliação uma vez por ano.
Tá certo. Respondendo então para o Edmilson e para todo mundo que está ouvindo a gente. Infelizmente o tempo do consultório acabou. Doutor Paulo, muito obrigada por esse consultório, por todas as orientações que o senhor trouxe, viu?
Obrigado a vocês e nós estamos à disposição para sempre que precisarem trazer esses esclarecimentos. Eu acho que uma informação, se a gente sair daqui dessa conversa com a informação de que paciente que tem diabetes precisa procurar o médico oftalmologista no momento do diagnóstico, já valeu a pena a nossa conversa.
E valeu mesmo. Gente, doutor Paulo atende no Hospital de Olhos Oftalmax. Doutor Michel, muito obrigada também por esse consultório e por todas as orientações, viu?
Eu que agradeço o convite. Gostaria de deixar uma mensagem para todos os ouvintes de que nada é mais importante do que o controle da diabetes. A medicina que evolui para prevenir as complicações é sempre a melhor medicina. Quando a gente tem já uma lesão, a chance de você ter uma sequela daquilo é muito maior e você não conseguir mais ter o potencial de visão que você tinha antes. Então, prevenção, controle da diabetes e visitas aos oftalmologistas de forma anual.
É isso, gente. Obrigada, doutor Paulo, doutor Michel. Doutor Michel atende no Hope e também na Fundação Altino Ventura. Obrigada a todos os ouvintes.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147-8520.